Estamos de volta, como prometido. Nós, de novo aqui com o José, com a Cristiane. Beleza, José? Beleza, Cris?
Beleza.
Oi.
Mais uma vez juntinho com vocês para alegrar o dia, a noite, ou a tarde, ou a manhã de vocês, né? Porque é sempre bom ouvir um programinha para dar aquela risada. Já de cara eu quero pedir, avisa para mais pessoas que você sabem que pode ser o potenciais ouvintes do podcast do Cantil. Valeu! Eu vou estar postando isso aqui e aí você pode comentar aí no Facebook do Cantil, compartilhar lá no teu Instagram, no Stories, dar aquela moralzinha pra gente lá, nos marcar. Marca aí, faz favor, marca aí. Faz que nem spam. Vou te ensinar uma coisa agora. Tu pega o Facebook e aí tu marca 300 amigos numa foto. Tu bota lá o link. Isso aí.
Recomendo.
É spam, né? Não, melhor ainda, tu pode entrar naqueles grupos. Não sei se tu participa de grupos do Face.
Os
grupos de Brick. Brick é uma coisa gaúcha, será? Não sei como é que é o nome.
Não sei.
Coisa de troca, né? Acho que não, né? Brick, tá. Então, você entra lá nos grupos lá e começa a compartilhar essa loucurada toda. Beleza, então, vamos lá. Eu quero nessa vez fazer um mais do mesmo. Gostei da semana passada. Sabia que câncer foi descoberto pela primeira vez? Olha só, aonde? Vocês chutam aonde um câncer foi descoberto pela primeira vez?
No corpo humano?
Mais antigo que isso, Cris.
Um ser microscópico, certo?
É, um pouquinho aí...
Mais antigo? Mais...
Não, um pouquinho mais pra frente daí do que um ser microscópico.
Um ser macroscópico.
Isso.
Ah, tá. Tem que botar o dinossauro no meio das conversas.
Isso.
Eu sou um... Foi de Jurassic Park. Ok, aquela trilha sonora daquele filme, vai dizer, tu escutava, te arrepiava tudo. Ou era só eu?
Acho que sim, só tu.
Não, aquele cara lá, o tal do Steven Spielberg, foi um dos caras que mais fez um filme top. Eu não sei se é só isso aí que ele fez, mas eu sei que quando falava assim de Steven... eu loquei, olha só, a capa da caixinha do filme do... dos dinossauros, eu até vou botar aqui, era tipo um fóssil, tá ligado?
Fóssil?
A fita cassete, ela vinha na caixinha, a dos dinossauros, ela vinha numa caixinha que tinha, tipo assim, o alto relevo de um dinossauro, era muito tri.
Ah, tu foi privilegiado de ter visto essa peça em mãos, porque eu nunca vi mesmo.
Também não. Não me lembro, pelo menos.
Eu alugava muito DVD, na verdade, e
aqui,
filme,
dizia, ó.
Quando era mais jovem.
Ah, legal, bonito.
Era muito tri. Que tempo, né? Que tempo. Entrar numa locadora pra alocar filme.
Tempo bom, que não volta nunca mais.
Né? Já diria...
Alguém. O Taíde. Poeta.
Taíde.
Curtiu
a sonzeira, curtiu o fado.
lembrou, Thaís.
Thaís, gente.
Que tempo bom que não volta. Tá aí, então a notícia fala que um osteosarcoma, é um tipo de câncer ósseo agressivo, foi diagnosticado pela primeira vez em um dinossauro. Essa descoberta foi feita.
E ele ficou bem?
Eu. Não, tem a foto, cara. Olha só como é que eles descobriram.
Como que eles descobriram?
Porque, tipo, acharam um osso e aí o osso tinha umas deformidades, uns troços assim, que parece que... Como posso dizer? Em volta do osso calcificou algumas coisas estranhas, tá ligado? E aí, ó, tipo, é uns tumor que teve no osso e aí eles foram...
Tá, mas será que isso não é que nem aqueles... Os filmes não, é que nem o Google, que a gente tem algum qualquer sintoma e a gente bota lá e é câncer? Tipo assim, pode ser que eles não sabiam o que que era, daí disse, vamos dizer que é câncer.
Vamos dizer que é câncer.
O pessoal vai acreditar.
Isso.
Mas
tipo
os cara
nós,
botaram,
assim, acreditamos.
Vai sair falando e vai sair espalhando.
É.
A inconfundível assinatura do câncer ósseo em um estádio avançado em um dinossauro com chifres de 76 milhões de anos.
Epa, pera aí.
É o primeiro...
A Terra nem tem essa idade.
É o primeiro...
Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, pera aí. Olha só. Mas saber que o câncer é mais antigo, a gente já podia esperar por isso, porque a gente não ia achar que o câncer surgiu
numa
data específica.
Eu achei que era por causa dos refrigerantes, coisas assim, industrializadas.
Tá,
mas o câncer é antes de Adão e Eva.
Bom pensamento.
Ok. Quê?
É antes de Adão e Eva. O câncer é antes de Adão e Eva?
Como é que vai ser antes se não existe nada antes de Adão e Eva?
Olha os papos dele.
Tá viajando?
Existia dinossauro?
Ela deve ter tomado algum energético misturado com alguma coisa. Que é isso?
Tem mais alguém comigo aqui nessa mesa que pode me ajudar?
Onde é que tu tá?
Na real, eu preciso de mais uma pessoa aqui. Eu tô me sentindo meio deslocado.
Tá viajando, cara.
Mas o câncer...
Não, eu acho que o câncer, depois que Adão e Eva saíram, aí pode começar a surgir alguma coisa.
É,
mas
não,
agora, não
eram
Éden,
imortais,
não, né?
Eram imortais.
É, eles tinham...
Dinossauro, mas os dinossauros já não existiam? Tipo, Deus criou Adão e Eva e colocou eles jardim. Eles estavam fora?
Deus criou todas as coisas.
Isso
Se Deus
aí.
Criou todas as coisas, os dinossauros existiam.
Eles estavam fora, eu quero saber... É ordem cronológica.
Como é que eu vou saber se eles estavam fora?
Não,
se
provavelmente eles estavam.
Estavam dentro?
Não, eles estavam lá.
Estavam dentro?
Estavam meio junto.
Estavam dentro, sim.
Uma misturança lá.
Não, na real, Adão dava uma banda em cima de um velociraptor.
É, isso aí dava. Se movimentava pelo jardim.
Mas assim, ó, a gente tem que ver o que diz a Bíblia. E a Bíblia não fala nada que ele colocou coisas lá de fora. Ele só fala as coisas do jardim. E o jardim inteiro era completo com todos os animais. Então, tudo que tinha lá... E então tinha dinossauro lá dentro.
O que aconteceu com o Jardim do Éden? Fica a pergunta aí, né? Ele foi interditado,
tem,
né?
Na Bíblia diz o lugar onde que é, né? E
só
esse
que ninguém
lugar,
teve coragem de
e
de
esse
cavar.
Lugar, assim, geograficamente falando, ah, que do rio tal até não sei o que, existe e...
É gente, num deserto.
É num deserto lá e existe hoje tem, existe aquele lugar. Mas não existe do jeito que a gente imagina que era o Éden que
foi
criado.
O moral é o seguinte, ratearam, meteu o anjo e falou... Larga e não olha pra trás.
Não vai olhar. Não,
eles
era,
foram
era,
andando.
Era espada flamejante.
E aí quando olharam pra trás, cadê?
Eu acho que deve existir o Éden ainda, lá no mesmo lugar onde que tá, e... só que
num universo paralelo. É.
Protegido por anjos.
Agora tu me fez lembrar de um desenho.
Ele tá lá, entendeu?
Te lembra o desenho?
Só que a gente não consegue ver.
O caminho secreto para...
Para o quê?
Tem um desenho que era da Cidade do Ouro.
Nunca vi isso.
Esse é muito antigo, cara.
É, olha só, nessa mesa
na
tu é o mais velho.
Na década de 70, só tu assistia televisão, cara.
Eu nunca vi isso daí, cara. Tá, mas olha só, tem um episódio do Supernatural que eles...
O caminho para Eldorado.
Eles entram numa bolinha e a bolinha vai pro Éden, leva a pessoa pro Éden, que ainda existe, e esse lugar ele só é, tipo, fora da Terra, sabe? Meio louco. Um lugar muito perfeito.
Ah, e depois eu que tô viajando.
Quem que tá viajando?
Do câncer, daí, um lugar muito louco. Tô querendo ir pro Éden pelo aplicativo.
Pelo aplicativo. Ah, mas se a gente botar, eu acho que
então
perigo
tá bom,
de o Waze
de
levar a gente até lá.
Agora em falar em aplicativo, olha só. Aplicativo vai alertar sobre pessoas que testaram positivo para o coronavírus
pois
e estiverem
é,
próximas a você.
Isso
monitoramento da doença é importante para o controle da doença e a retomada das atividades seguras.
Como assim?
É uma nova plataforma.
Tá, mas
aplicativo
a pessoa...
Coronavírus SUS.
Tá, mas o aplicativo Coronavírus SUS, a pessoa tem que ter o aplicativo no celular e o celular vai estar indicando que aquele celular está cadastrado como pessoa
exatamente,
com coronavírus.
O celular, no caso, vai. O que o celular vai fazer? Tipo assim, ah, eu fui lá no lá foi no hospital, aí eles pegaram meu dado. José, tá coronavírus. Beleza, José, o CPF tal,
mas
tal.
Mas isso pelo.
Tá com coronavírus. Aí vai entrar lá no banco de dados do aplicativo.
Tipo
a partir
assim...
do momento que o José for orientado a baixar, talvez o aplicativo. Ele vai utilizar o GPS e aí vai ficar lá. Então a gente vai estar andando, ó. Fulaninha aí pegou o troço. E aí é um...
Tá,
e
se eu não tiver, não quiser usar o celular?
Aí não vai ter, tu não vai poder
então,
ter esse benefício.
Então esse aplicativo é inútil, porque ele não vai funcionar do jeito que tem que funcionar. Se todo mundo,
quem
na
é que
teoria...
Quem vai querer
dizer
sair
que...
por aí
é
com...
que nenhuma pessoa que tem AIDS pegar e querer anunciar pra todo mundo que tem. Que
é,
muitas
aí.
Vezes não anuncia, né? Porque se constrange.
É, um aplicativo inútil, então.
Diz que essa
criado
ferramenta já está disponível para cerca de 10 milhões de dispositivos móveis que tem o aplicativo
coronavírus. Quanto dinheiro eles vão ganhar com isso aí?
Foi criado pelo governo.
Sei que nem o CPF que criaram lá o cartão do CPF, que nunca usamos pra porcaria nenhuma.
É verdade.
Esse aqui eu acho que era algum parente de algum político que tinha uma fábrica de cartão de smart card. E aí eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o CPF em smart card pro Brasil inteiro, daí a gente ganha muito dinheiro.
Galera, tá afiada hoje pra dar ali... Dá no meio, né?
Mas
tá.
Aí, vamos mandar a próxima aí.
Não.
Vamos.
Olha só. Essa aqui é... Vou falar contigo, Grisel, pra ver o que tu acha e o que tu me diz.
Ai, ai, ai.
Forma real do nado de espermatozoide surpreende cientistas. Aí talvez tu pode estar pensando, mas
como,
já não sabe.
como ele, qual é o trajeto dele, como é que ele faz
a forma que a cauda
dele.
Exatamente, o nado sincronizado.
Por que que é surpreendente?
Descoberta pode proporcionar uma nova esperança no misterioso campo da reprodução humana. Por quê? Porque se achava que, beleza, ele fazia isso aqui, ó.
Ah, isso aí que todo mundo tá vendo agora nesse momento.
Exatamente.
Você pode
a
ver
pessoa
agora.
Já...
Foi uma senoide.
Feche seus olhos.
Ele fez uma senoide.
Olha só, Cristiane, não subestime o cerebelo de quem está escutando.
Tá, mas é tipo um zigue-zague pra cima e pra baixo,
exatamente.
Isso?
Não sei se pra cima e pra baixo, é um zigue-zague. Tu nunca pegou um microscópio pra olhar?
Um espermatozoide? Não.
Eu pensei que na tua escola eles faziam isso.
Não.
Não tem. Não, mas eu acho que tinha na escola eu me lembro que no Nita Garibaldi tinha um.
Eu não tinha,
uma
lâmina, eu nunca usei,
aqui
nunca usei
em
laboratório
no
meu colégio.
Até o genético.
Não.
Não, acho que tu sonhou. Isso aí junto com
DNA,
as outras coisas que tu sonhou.
Mas olha só, mais de 300 anos depois que o cientista holandês usou um dos primeiros microscópios para descrever o espermatozoide humano, tendo uma cauda e ao andar chicoteia com movimento de cobra, como enguias na água, tá? Os cientistas revelaram que esta é uma ilusão de ótica. E aí eles dizem que esse processo que ele faz é simetria a partir da assimetria. Agora não tô ligado.
Muito fácil, entendi.
O estudo revela que a cauda do espermatozoide de fato é instável e se mexe apenas de um lado. Embora isso signifique que a braçada unilateral do espermatozoide faça ele nadar em círculos. Ele encontrou uma maneira inteligente de se adaptar e nadar para frente.
Os espermatozoides.
Não,
inútil.
Não, cara. Mas não é inútil nada. Foi Deus que criou, olha só.
Os
espermatozoides humanos descobriram que se rolassem enquanto nadam, assim como as lontras brincalhonas zigue-zagueando sobre a água, seu peso unilateral seria mediano e elas nadariam para frente.
Eles pensaram.
Isso é um troço complexo, cara.
Eles pensaram.
Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso nessa mesa?
Que espermatozoide é vida.
Não, tu é um vencedor. Porque tu venceu e...
Venceu a corrida da natação.
Mas esse nado parece ser mais difícil do que nadar de zigue-zague.
Mas tá aí um troço que, tipo, se...
Eu achei mais tri da pesquisa foi que tá escrito ali que os espermatozoides pensaram que seria mais interessante. Eles fizeram uma análise do que
eles
foi
pararam
pensar.
Pra conversar.
Aí,
né?
Já tá... Isso. Aí a gente entra naquela... Pode abortar ou não pode, porque ali tem vida ou não tem, já tem vida.
Claro que tem vida, sempre tem.
Mas eles não brigam por isso, dizendo que pode, que não, não tem vida ainda. Claro que tem.
Tá, mas aqui a discussão é com a questão da já fecundado, né? Porque olha só, antes disso, se a gente for olhar, também já tem vida. E todos os métodos contraceptivos que são utilizados também matam a vida. Então, teoricamente, seria uma discussão muito
bando
longa.
Bando de assassinos.
É...
Trocamos, olha só, pra essa aqui eu meio que, tipo assim, é hilário o que esses caras fizeram. Os astronautas, aqueles da NASA, passaram trotes telefônicos enquanto esperavam o resgate no oceano. 2 meses a bordo da Estação Espacial Internacional, tá? Dois astronautas no último final de semana, que foi o último final de semana. Eles desceram e aí a cápsula deles para na água. E eles tiveram que ficar esperando lá um certo tempo. E diz que a dupla teve que esperar tanto tempo para ser resgatados que decidiram matar o tédio passando trotes telefônicos. E eles estavam entediados, decidiram se divertir um pouco para aliviar a tensão
e foram
da entrada. Não. Acho que eles passaram alguns trotes. Estávamos em uma nave espacial fazendo brincadeiras por telefone com um satélite com quem pudéssemos encontrar.
Essa notícia é verdadeira ou eu tô achando
não
sensacionalista?
Não, é. Não, mas tá aqui mesmo.
Não, mas todas as notícias sensacionalistas são verdade.
São verdade.
Só que
toda é, os caras falaram, meu. Os caras falaram, olha só que loucura. Imagina o cara contar uma história daí pros filhos assim, recebi um troço astronauta. Baita contador de história, né? Ah, mas olha só, o cara é... Vocês já passaram trote na vida de vocês?
Já.
Foi legal?
Era divertido.
Não tem trote que não é legal,
no
né?
No momento ele é divertido.
Me lembrei do...
Nunca passei trote.
lembrei um, deixa quieto.
Não fa...
Eu não passava trote, mas eu já fui no prédio e toquei a campainha assim, correndo várias vezes, assim.
Isso é trote.
Tu acha que isso é trote?
Isso é tão grave quanto ligar pro 190 e dizer que tá sendo assaltado.
Nunca fiz isso.
Não, também não. Esse aí não.
Não?
Não.
Eu já liguei pro Megatone que tinha, sabe aquele que dava no Faustão? Que tem quem disse que não dá. Sabe? Megatone, eu acho que era.
Não, Fininvest?
Fininvest, dá. Liguei pra isso aí. Não era.
Tá, e o que acontece daí?
Acontece nada, é aquelas ligações, entendeu?
Não acontece nada.
Ah, eles falam lá os negócios, mas eu liguei por causa que tinha um número que decorava, né? O número a gente decorava. Esse marketing que eles faziam dava certo, porque a gente decorava o número e daí o número ficava na cabeça por causa da música.
Qual é que era aí, Josi?
Eu tenho uma notícia aqui, já que é pra chamar a notícia. Alunos não poderão usar calça de pijama nem se sentar na cama durante aulas online em Springfield, nos Estados Unidos. Legal,
porque,
né?
Não, é legal porque quando tu fala pijama, não sabe descrever muito bem como é o pijama da pessoa, né? Pode ser uma coisa meio indecente, então.
É verdade. O meu pijama é uma camiseta.
Pijama é o meu
uma
pijama.
Uma camiseta que foi
é...
de sair um dia e ela foi rebaixada a de pijama, entendeu?
Pois é, tu sabe que é um negócio incrível como acho que a gente é pobre, né?
A gente é pobre.
A gente tem esse negócio aí de rebaixar as roupas. Assim, tem a roupa de sair, tem a roupa de ficar em casa e tem a roupa
que era de sair um dia
e daí aquela roupa de ficar em casa vira a roupa de pijama.
Tá, mas deixa eu perguntar vocês, tem tipo um tempo hábil pra que a roupa possa ser rebaixada pra roupa de...
Eu rebaixo quando a gola começa a ficar meio estranha assim mesmo.
Eu é quando a cor. Quando eu comprou uma camisa preta, ela já tá cinza. Já.
Cinza também. Bah. É a cor e a gola.
É, porque preto, na verdade, é o padrão lá, né? Então, realmente, quando começa a ficar mais esbranquiçadinho, mais cinzinha, a gente já usa em casa.
Que loucura, cara. Bah. Mas tá aí. Esse negócio da live aí deve ter dado muito vídeo aí que não era pra ter. Não era pra ter aparecido, né?
Pois
porque,
é, tem
aquela... as pessoas em casa, ali no seu...
Aquela reunião do Bolsonaro lá, que teve um cara que tava tomando banho e apareceu.
Não vi.
Foi notícia um tempo atrás, logo no início da pandemia. Estava fazendo uma reunião, assim, de congressistas,
né?
Coisa e tal.
Viagem, né?
E aí, ele estava na reunião, era vídeo tipo do Zoom ali, e aí apareceu o cara tomando banho pela dama,
assim. Por
isso
que eles estão pedindo impeachment dele, né? O cara tá só
viajando. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, no outro cara.
Mas é o Bolsonaro.
E foi, mas foi o Bolsonaro que avisou. Que tinha um peladão.
Tinha um pelado, ó.
Procurem o vídeo na internet.
Mas a Cris falou, oh, depois de a gente ler essas notícias, que o que seríamos de nós sem o Google? E aí mas aqui eu fiquei pensando, né?
Na verdade, a gente usa o Google pra tudo, né?
Eu uso muito o Google. Qualquer coisa que me falam, assim, que eu tenho um 0,1 de dúvida, eu vou ali e confiro no Google.
É.
Na maioria das coisas. Até as coisas que eu tenho certeza, eu ainda vou ali e confirmo no Google. De uma, duas, três fontes diferentes. Eu acho o Google importantíssimo.
Mas o Google tá em toda a nossa volta, né? Eu uso quase todos os produtos da
Inclusive, o Google tá nos ouvindo agora, né?
Sim, tá nos ouvindo. Daqui a pouco começa a aparecer propaganda do Google no Google, porque a gente tava falando.
A gente
tá
falando de Google, é isso aí. É o Google.
Só que olha só, existe como vocês resetar isso aí, tá? E limpar um pouco o histórico de pesquisas que fica te mostrando aquelas propagandas chatas que já não quer ver. Tu só fez uma pesquisa idiota sobre um assunto de uma lâmpada que tu queria saber. Fica recebendo propaganda de lâmpada. Daí...
Agora eu me lembrei, eu não sei se vocês receberam também. Me apavorei quando eu recebi o e-mail de atualização da política diretrizes de regulamento de voz.
Daí tu clica em eu aceito, né?
Não, aí tem como tu configurar, mas aí do que a gente fala, cara. Tá ligado? Quando tu usa o Google Assistente, essas coisas, negócio ali, isso aí vai pro banco de dados deles lá, eles ficam gravando essas coisas.
Ah, por isso que eles pegam mesmo, é ali ó, tem que desligar o...
Tá ligado?
Tem que desligar o Google.
Já era, mano, não já tem o que fazer.
Sim, tá. Não, mas a maioria dos aplicativos, o cara baixa ali e não lê nada, e só clica em eu aceito. Né? E daí tá ali todos os teus dados armazenados, tu aceitou. Entendeu?
Eu não guardo as conversas do WhatsApp lá na plataforma que deu aquela opção, sabe? Que,
eu guardo.
Que fica na nuvem
tá
lá, não guardo.
Tá no Drive.
Não guardo, não.
Vai lá.
Mas eu uso todos os aplicativos do Google. Tipo Google Docs, Google Slides, Sheets, tudo.
Mas eu já falei isso, é estranho pra...
Tudo nuvem. Esses dias explodiu meu computador e eu fiquei feliz porque não tinha nada nele. Tudo tava na nuvem.
Tá, é tri por isso, só que a gente hoje já não tem mais nada que a gente guarda nas mãos, não tem a segurança nossa.
Tu
de
quer
dizer,
guardar
não,
na mão?
Isso aqui, ó, eu tenho, ninguém tem isso aqui, ó.
Ah, mas
esse aqui
eu
tá
imprimo
comigo,
umas folhas pra
podem.
Te segurar e guardar.
Mas esse aqui é o perigo, nós guardamos tudo hoje online.
Tudo
é
online.
Tudo digital.
Mas sabe que eu comecei
e
a...
E aí, me diz, Josiel vai te visitar, tu não tem álbum de fotografia.
Só
Hoje eu só usava a fotografia do Dali aqui, ó.
Dali no pendrive.
É, mas olha só qual é que é a história. Eu tinha umas fotos bem antigas que eram da...
Ah, essas câmeras... Quem bate hoje?
Essas câmeras antigas aí que se revelava o filme e tal, aquela coisa e tal.
Kodak.
TechPix.
Aí eu tinha essas fotos.
TechPix.
E eram, tipo, únicas, assim, não tem como fazê-las de novo, né? Só que aí, por causa da umidade, as fotos foram se esvaindo, não sei se essa palavra seria assim, ficou esmaecido e foi sumido. E aí, perdi a foto, nunca mais tenho, e se elas fossem digitais, Everton, eu poderia imprimir novamente.
Só que aí que tá, as pessoas não imprimem. Chega uma hora que teu computador,
mas se eu quiser,
teu
eu
computador estraga.
Mas
uma
tá na
vez
nuvem.
Que,
as minhas fotos gente, estão na nuvem.
Não, a gente tinha aquele um serviço que uma vez caiu nos negócios dos hack.
O quê?
Qual é que era? O que?
Mega Upload.
Mega Upload.
Mas o
a gente
Mega,
tinha uma
agora
conta.
Ele tem ainda agora. Ele tem de novo.
Sim, mas as contas antigas foi tudo pra
sim,
banha. O que
só
tava
que a
lá
conta
se perdeu.
Nova mudou totalmente. Eu, inclusive, tenho uma conta, duas contas no Mega. E ele agora tem uma tecnologia de criptografia. Assim, tudo mais, que é bem louco, porque se tu não Zete. Sabe a senha, não existe como recuperar.
E se algum dia o Google for atacado e corromperem todos os arquivos que tiverem lá, a gente fica mal.
A gente fica mal, o mundo inteiro fica mal, então
fica
a gente
mal,
tá tudo junto.
A gente fica muito mal.
Mas o Google tem o maior servidor que existe no mundo.
Mas
né?
É por isso
se
que.
Se incendiar o servidor
mas é por isso que
gigante
que...
deles,
por...
que deve estar até flutuando.
É gigantesco
já.
Mesmo.
Por isso que naquele filme do Exterminador do Futuro. A Cybernet, ela se ativou porque todo mundo começou nessa onda de largar tudo no drive.
Entendeu?
E aí a Cybernet se levantou.
Virou uma vida.
E as máquinas dominaram.
Tá, mas tem a... Tem
imagina
a...
só um ataque cibernético. Já teve isso aí uma vez de um apagão lá que fizeram lá o... Foi nos Estados Unidos alguma coisa nesse sentido?
Em algum filme.
Lembro. É, ou foi um filme que eu vi. Que isso aí, que os negócios são um monte de, tipo, sinaleiras são controladas por um sistema. Se alguém vai lá e invade o
mas
troço, derruba a sinaleira.
Tudo é controlado por um sistema, né? Por vários sistemas, aliás.
Eu não sou controlado por Senhor Jesus.
Tu não sabe se tudo que tu tá dizendo agora tá sendo controlado.
Ah, tu tá falando que o Senhor Jesus é um sistema também?
Não. Ele foi o maior sistema.
Ô, guri. Tudo é controlado por sistema. Agora,
que loucura, quando tu imagina... o cara tá no Matrix.
Tu sabe que é um filme que eu nunca
Welcome
vi.
To Zion.
Eu nunca vi Matrix.
Sleeping
Away. Eu só sei as cenas das propagandas que dava no SBT na hora que ia anunciar que ia dar o filme, mas eu nunca vi. Porque minha mãe nunca deixou eu ver esse tipo de filme. Então eu nunca vi. Até esses dias eu até comentei com o Everton que eu queria ver.
Eu vi quando era criança e não entendi, daí nunca mais tentei ver.
Pois é, eu vou fazer isso. Daqui uns dias eu vou assistir e depois eu venho aqui fazer uns comentários sobre o que eu acho desse filme.
É isso aí, então. Então era isso, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Eu falei as notícias que me surgiram.
Tá, agora tu inventou essa moda de notícias, vai ficar sempre assim agora?
Eu tinha visto aqui uma notícia aqui, ó, que tava ali nos destaques e daí eu achei ela...
Viu só, o José já foi influenciado
já
por nós.
Foi, eu fiquei assim, porque
eu
é verdade.
Eu sempre aquilo ali.
Ó, a notícia, não sei por que tava ali no destaque, só. Lukashenko.
Para você.
Lukashenko lidera com 79,7% as eleições em Belarus, diz Boca de Urna.
Muito bom. O que quer acrescentar?
Por que, cara?
Olha, tu olha umas notícias muito aleatórias.
Tá cara, Lukashenko
tá,
em Belarus.
É que agora tu tá começando a usar a ferramenta ali, daqui a pouco ela vai estar tá já alinhada já com teus interesses.
Tá, mas vocês viram...
Svetlana Tijanovska, candidata da oposição, recebeu 6%.
A explosão lá no...
Ah, eu vi. Que
bah, a explosão foi louca, Deus. Né?
E deixa muito eu falar, vocês viram quem é que foi o primeiro líder aí pra lá? Antes do próprio presidente?
Bolsonaro.
Emmanuel Macron.
Uau. Quem é que eu não vi?
O Macron.
Quem é que eu não vi?
O Macron.
Tava lá e foi assim, ó, ovacionado. Isso, o cara queria. E disse que o povo tá pedindo que a França tome o controle do Líbano.
Ih, ele tentou aqui na Amazônia, né? Pegou
só,
fogo.
Só,
pegou.
Só vou falar pra vocês: Gog Magog.
É, Gog Magog, tá
ó,
louco.
Ó, te liga, abre o olho. Não conhece, vai pesquisar, hein? Só tô
dá
falando.
Dá uma olhadinha os capítulos lá, tem spoilers lá na Bíblia. Dê uma olhadinha.
É, Emmanuel Macron.
Pegou fogo aqui na Amazônia, ele tentou, né? O Bosque não deixou, mas...
É, eu tô falando. Depois vão dizer que não ouviram.
Depois vão dizer que não avisei.
Vou estar eu com uma rádio pirata daí.
Não, já estamos aqui preparando, treinando, né?
Estamos aqui falando.
Quanto mal que eu vou, né? Vamos ter a resistência. Então tá, galera. Depois a gente começou. Bah, tá louco, olha como acabou. Que loucura.
É, a resistência sempre queima lá em casa no chuveiro.
Esse dia eu tive que comprar. Cara,
É isso que tá, tu quer ter... Teu chuveiro é daqueles normalzinhos ou um pouquinho maior?
Normalzinho, mas ele esquenta bem.
Não, esquenta... Todo chuveiro esquenta bem, mas tô falando não, que se um não. dia tu for trocar pro qualquer outro chuveiro, assim, que tem um pouco maior e tal, quando eu fui, aí eu comprei outro. A resistência é cara, eu não sei quanto é a resistência
mais
do teu.
Cara que
não sei,
eu
não troquei ainda.
Nunca trocou?
A gente já trocou.
O meu deu,
vez,
deu
já.
Dois anos. Não, foi uma só, eu acho.
Não, foi uma só. Duas foi vezes uma. Porque tu teve que botar aquele quadradinho lá que o Alan te deu.
Foi uma. Não, aquilo lá não é resistência. O que queimou foi o fiozinho que na outra casa não tinha o neutro e aí que a gente tomava banho muito quente, o fio porrava.
Esse é o momento em que as pessoas ficam ouvindo vocês falando da resistência, não.
A resistência.
Então tá bom, meu Deus. Mas quem é que puxou esse assunto aí e me fez falar isso?
Não, eu não fiz falar nada. Faz o que tu quer. Tu disse que não era controlado pelo sistema.
Tá bom. Vamos lá. Esse aí foi o cantil de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, Josi.
Valeu,
tchau,
gente.
Chris.
Tchau, tchau.
Tchau.